começa agora mais um O Que É Que Sucede aqui na Rádio Observador com a nossa Ana Garcia Martins. Ana, estás
Olá.
Aí connosco?
Alô, alô. Ah,
estou convosco.
Que bom ouvi-la.
Diretamente do MotoGP, no Autódromo de Portimão. Pois é, enviada especial do Observador. Não, estou a brincar, não vim fazer nada. E eu gostava, meus amigos, se vocês pudessem ver a minha figura neste momento. Portanto,
podes
imaginam,
fazer uma breve descrição.
Muito... Então vou fazer, está muito barulho aqui, como vocês imaginam. Eu tentei encontrar a zona de menos barulho, mas mesmo assim é aqui a zona, é uma zona de refeições. Uhum. E eu estou com o meu quispo amarelo fluorescente em cima da cabeça para tentar abafar o som. Amarelo
opa,
fluorescente. Sentada num banquinho com um quispo que faz efeito de estufa, portanto estou neste momento uns 125 graus debaixo deste casaco.
Olha, Ana, se puderes, pede alguém para tirar uma fotografia
pedir,
e depois envia para o grupo, está bem?
Vale muito a pena. Diga-me só, por favor, que o som, que o meu som está incrível, é o mínimo.
Está incrível.
Ouvimos-te bem? Temos claramente, não é? O...
Sim, algum eco, algum eco,
brinde, mas nada do outro mundo, sim. Nada temas.
Só virem uns pratos, é a malta que já está a atacar o bacalhau à brás,
e bem,
bom? Pronto,
bem.
Ignorem.
Eu gosto é do facto das pessoas que estão a passar por ti não fazer a ideia do que é que tu estás a fazer.
Sim, a parte boa é que não me veem, percebes? Porque eu estou tão debaixo do casaco que ninguém me percebe.
Na
que
tua
sou
bolha.
Eu,
então
vou... Ah, pior vai ser quando sair.
Bom, o que é que traz
olha,
hoje?
Vamos ter de começar pelo assunto que ontem dominou o mundo em geral e as redes sociais em particular, que foi o fim do mistério sobre o desaparecimento
a
da
dona
princesa
Kate, já apareceu.
A Kate Middleton. Pronto, especulou-se muito sobre isso. Desenvolveram-se as mais rebuscadas e loucas teorias da conspiração. Nós chegámos a falar sobre isso aqui no O Que É Que Sucede, não sei se estão recordados. Uhum. E ontem, finalmente, a própria princesa explicou então o que se passava num vídeo publicado na página de Instagram oficial dos Príncipes de Gales. A Kate contou então que em janeiro passou por uma grande cirurgia ao abdómen e que apesar de na altura terem achado que não se tratava de nada cancerígeno, infelizmente exames efetuados depois confirmavam o pior e que se tratava de facto de um cancro. Pronto. Por recomendação médica, a Kate deu então início aos tratamentos de quimioterapia e lá está. Então essa é a explicação para o seu desaparecimento, assim como o facto dela ter precisado de tempo para explicar aos filhos o que estava a acontecer. Uhum. A princesa diz que foi um grande choque, a descoberta, garante que está tudo bem e que, enquanto família, precisa de tempo, espaço e privacidade para poder continuar o seu tratamento. Uhum. Ontem, em pouco mais de meia hora, a publicação da princesa contava com quase 75 mil comentários, mais de 1.300.000 gostos e milhares de partidas. De partilhas, aliás. Uhum. Já estou a pensar em partidas, não é?
Porque
eu só penso em partidas. Fui confirmar há pouco. A publicação já tem quase 5 milhões de gostos.
Incrível.
E quase 500.000 de comentários. Isto em menos de 24 horas.
Pronto. E pela tua experiência, é um número astronómico? Ou isto
é uma loucura.
Loucura.
É uma grande loucura. É uma loucura absoluta e vi sobretudo, que é engraçado, vi muitos posts de publicações até de revistas e órgãos oficiais a lamentarem um bocadinho toda a pressão, porque dizem
que a fazer, claro.
Sim, que a Kate se sentiu obrigada quase que a vir partilhar isto por causa de toda a especulação doida que se gerou em torno disto, não é?
Ela, se calhar por ela ainda continuava... Mais
sim,
um bocadinho em silêncio, não é?
Mas... Preferia estar recolhida do que ter que partilhar com o mundo inteiro esta fase tão sensível. Mas pronto, está desfeito o mistério. Infelizmente é uma coisa mais séria do que as teorias que circulavam por aí. E olha, que a princesa fique bem rapidamente.
Claro que sim,
é que
vamos
nós,
mandar
é que
boas
nós,
energias.
Sabes? Boas energias. Pronto, vamos mudar de assunto.
Vamos.
É oficial. Temos um novo primeiro-ministro, malta.
Vamos.
É verdade. Indigitado, ainda não tomou posse, mas já.
Pronto, André,
não,
também
vens
aqui com
mas ainda houve ali aquele quase que efeito, não é, de mistério ali.
Sim.
Vamos ver para onde é que a coisa vai pender.
À espera dos
votos dos imigrantes para saber se ficávamos com Luís Montenegro ou se Pedro Nuno Santos ainda tinha nenhuma hipótese. Mas os imigrantes decidiram, está decidido, Luís Montenegro é o homem que vai alombar com o país às costas nos próximos tempos.
Coragem.
Não podemos dizer que vai ser nos próximos 4 anos, porque nós já percebemos que isto está muita volta, não é?
Sim.
Nunca sabe.
Imagina, depois
já
da manhã,
ninguém pôs mãos no fogo.
Não é? Vai, depois da manhã alguém se lembra de convocar eleições novamente. Não, meus amigos, nós nunca podemos dar nada por garantido. Pronto, mas se a eleição de Montenegro já era assim mais ou menos esperada, o que nos apanhou de surpresa foi a hora que o homem foi indigitado primeiro-ministro, não é? Ali entre a meia-noite e uma da manhã, de quarta para quinta. Não é? É que sim, eu juro, se ainda não tinha batido um arrependimentozito em Luís Montenegro por se meter nesta alhada... Eu penso que deve ter sido neste momento em que teve de arrancar de casa para ir até ao Palácio de Belém.
De género, por amor de Deus, já não veio aqui.
Eu já estava de pijama.
Com a minha meia.
Não, é, mas isto faz-se. O homem mal pegou ao trabalho, já está a fazer horas extraordinárias.
Não, faz.
É, se isto não é desmotivar logo uma pessoa, então não sei.
Mas são logo para a esquerda.
Não, o pior para mim é que uma pessoa àquela hora nem sequer está no seu melhor, não está fresca, não fica bem nas fotos, não é?
Botou assim uma maquilhagemzinha rápida, um pozinho, e lá foi ele.
Olha, eu achei mal, mas isto é uma explicação, não é? Que Luís Montenegro tinha de estar em Bruxelas no dia seguinte para participar em encontros com António Costa, com Ursula von der Leyen e outros membros da Comissão Europeia. Pois e para Marcelo fazia sentido que ele fosse já com o seu novo título de Primeiro-Ministro. Disse Marcelo até, não fazia sentido que fosse indigitado estando em Bruxelas. Tinha de fazer um sacrifício e foi ele que pediu que isso acontecesse. Ele partiu de Lisboa para o Porto à 1h, onde foi apanhar o avião para Bruxelas. E pronto, ficámos assim a saber toda a agenda.
Agora está esclarecido,
exato. Luís Montenegro, não é? E ficámos também a saber que já começou aquilo que, no fundo, é a vida de um primeiro-ministro, é fazer sacrifícios. Pronto.
Certo.
Nesta reunião com Marcelo, ficámos também a saber que Montenegro apresentará a composição do novo governo a 28 de março e que a tomada de posse, não havendo até lá nenhum contratempo, fica para 2 de abril. É uma terça-feira, portanto vejam lá na vossa agenda se têm um tempinho.
Então não temos, não tivemos, arranjamos.
Eu estou de folga e tudo.
Por acaso acho que também
pronto.
Estou.
Mas vejam se têm um tempinho e um trapinho, de jeito, que é para irmos assim, vamos todos em bolo.
Vamos,
pronto.
Claro.
Óbvio. Olha, comentários nas redes, como vocês imaginam, temos muitos,
bastante,
mais variados, portanto peguei só aqui em dois, um que diz, nunca gostei desta pessoa, mas é a escolha dos portugueses, não de todos, felizmente, respeita-se e depois logo se vê. Eu gosto deste tomzinho
até
de ameaça, não é?
Isso é pior.
Depois logo se vê.
Sim.
E gostei deste que diz, a mudança chegou, temos novo Primeiro-Ministro em Portugal, parabéns Luís Montenegro, votos de muito sucesso, Senhor Primeiro-Ministro. A mudança chegou e há muito para mudar em Portugal.
Poético.
Don't stop believing.
Eu achava que isso estava, ok, mas depois acabamos com um don't stop believing e aí é que...
Don't stop believing.
Os Journey aqui a aparecerem de repente na política
muito
portuguesa.
Pronto, olha, vamos deixar as politiquices para trás, até porque vamos ter muito tempo para debater a governação dos Montenegro. Tenho para mim que vai ser o principal fornecedor de material aqui para o que é que sucede. Olha, vamos relaxar um bocadinho.
Vamos, por favor.
Vamos a isso.
Então,
que é que nos trazes?
Vamos dar um salto ao Instagram. Vocês sabiam, meus bons amigos, que o Instagram tem um joguinho escondido lá pelo meio?
Não, mas estou curioso.
Eu passo muitas horas no Instagram, não sabia disto.
Pois é, era o que eu ia dizer, não é? Com as 7 horas diárias que nós passamos no Instagram a cuscar a vida dos outros, por vistos, não é suficiente. O Instagram arranjou mais uma forma de nos prender. Então, vocês são pessoas jovens, portanto, com pouca memória, mas vocês lembram-se de um jogo de computador chamado Breakout?
Breakout, não estou
Breakout,
a ver.
Breakout, não sei qual é.
Pronto,
eu até sou
se
bastante
calhar
geek.
Pelo nome vocês...
Eu vou aqui ao Google.
Não vão lá.
Breakout.
Pronto, então,
já estou a ver.
Jogo.
Sim.
Foi um jogo que foi desenvolvido ali no final dos anos 70, era uma coisa muito básica. Basicamente, então, aquilo aparecia uma bolinha no ecrã e nós tínhamos de evitar que ela caísse pelo fundo do ecrã, ou seja, tínhamos de estar sempre a manter a bolinha no ar.
Tem aquela plataforma, portanto, não ela... é, que vai andando na horizontal.
Exatamente,
já sei
quando ela
é.
Estava quase a cair para o fundo do ecrã, nós batíamos-lhe com uma plaquinha, uma plataformazita, e ela voltou a subir. Olha, não sei se estou a explicar bem, mas pronto.
Está. Eu não sabia era que se chamava Breakout.
Queridos ouvintes, vão ao Google e procurem. Pronto, este jogo do Instagram é muito parecido. Só que em vez de nós batermos numa bola, nós batemos num emoji. Claro está.
Certo.
Portanto, nós não podemos deixar que o emoji caia pelo fundo do ecrã. E isto parece simples, mas não é, não é? Porque o sacano do emoji bate nas paredes laterais e muda sempre a sua trajetória.
Pois.
Portanto, temos de estar sempre ali a fazer cálculos mentais para conseguirmos adivinhar o ângulo e conseguirmos salvá-lo a tempo. É um desassossego.
Mas onde é que se encontra este jogo?
É isso, como é que se ativa este jogo mais ou menos secreto? É muito simples, vocês vão à vossa caixa de mensagens.
Olha,
no Instagram.
Nós já estamos
os
dois telemóvel na mão.
Pronto, então vão aí, enviem um emoji para alguém.
André, então, vai para ti.
É isso, manda.
Um qualquer,
pronto. Ok, pode ser um qualquer. Então, Filipe,
envia só um emoji.
Espera aí que o meu telemóvel está um bocado lento, que isto aqui já teve melhores dias.
É um Nokia
3310. Cai ao chão e em vez de se partir ele, parte do chão.
Já recebi o emoji.
Já te mandei.
Sim, já recebi o emoji.
E o que é que devemos ter de fazer,
então,
Ana?
Então, agora carregam em cima do emoji que enviaram.
Uhum.
Ok, já carreguei. Ah, uau.
E voilà.
Ah, isto é espetacular, Ana Garcia Martins. O que é que nós fazemos sem ti?
Abre-se um ecrã com o jogo. Pronto.
Olha, nós profissionais a jogar enquanto estamos a falar.
Sim. E vocês jogam com o emoji que enviaram. Portanto, oh, portanto pode ser então, uma agora, sevilhana.
Pois agora estamos a jogar com um cavalo.
Foi a escolha. É o que tu quiseres. É o que tu
não,
quiseres,
estamos a jogar com o emoji critério. De chorar a rir. Olha, eu consegui ser as respostas certas. Estava a falar e desconcentrei-me.
Todos os emojis estão à disposição, mas atenção, porque alguns têm detalhes adicionais. Por exemplo,
tipo qual?
Tu dizes que estavas a jogar com esse que está a chorar a rir.
Sim, exatamente.
Cada vez que bateres nele, ele solta uma lagriminha.
Uma lágrima, tal e qual. Estou a fazer agora. Estou a fazer.
Pronto,
agora. E já bati o meu recorde.
Pois é.
Que
ai, desculpa, estou fascinada.
Mais giro ainda, espera, é que se escolheres o emoji do cocó, de cada vez que o atingires, sai, sabes o quê?
Sai um bocadinho de cocó, não?
Não, sai uma mosca.
Não, sério, não posso.
Olha, a Filipa já mandou.
Já estou aqui a fazer o teste. Ah,
vamos
pois
lá experimentar.
É verdade, pronto, Ana Garcia Martins.
Está certo, está certo.
Não mentiu.
Eu acho espetacular, mas eu sou um bocado infantil. Pronto, portanto, se calhar não é assim tão giro.
E fui eu ontem comprar uma consola de jogos antigos e afinal tinha aqui o Instagram.
Não, afinal tinhas isso aí.
Para quê, não é?
Se alguém em casa tentar aceder ao jogo e não conseguir, é só, nada temam, é só porque provavelmente ainda não fizeram a última atualização, não é? Do Instagram, portanto tratem disso.
Certo.
Opa, olha, muito divertido, não estava à espera.
Eu sinto que vou passar mais.
Sim,
eu sinto que vou passar mais tempo aqui do que devia.
É que é isso, não é? Vamos
minha vida, eu sinto
ao Instagram, não conseguimos livrar-nos.
Exato, eu já passava muitas horas aqui no Instagram, agora então, pronto, vou dizer.
Pronto.
Não me convidem para nada, que eu estou aqui a chegar, com licença. Muito bem.
Olha, é isto que eu tenho para vocês.
Olha, E está ótimo.
Agora vou continuar por aqui, ver o nosso Miguel, que vai correr agora às 3, penso, 2 e meia, 3, 2?
Sim, creio que sim.
Ah, vai ele todo lançado.
E fazer aqui toda uma torcida observadora.
Claro que
vou
sim.
Vou estar aqui em pulgas a gritar por ele, não se vai ouvir porque isto é uma barulheira infernal, não soube rigorosamente nada, mas aqui estarei. Pronto,
olha, não te esqueças de tirar a tua fotografia. Vamos chegar à espera.
Vou ter aqui alguém que me tire, porque o que eu não faço por vocês.
Obrigada,
percebem?
Ana. Tens um lugar forte aqui no nosso coração.
A estas figuras ridículas. Estou quase a desidratar. Vocês não estão a imaginar o calor. Estou
ai, filha, vai beber uma água.
Aqui debaixo.
Horror, não, olha, uma beijoca.
Já bati o meu recorde.
André, para de jogar e vai trabalhar.
Larguem o Instagram, por favor.
Beijinhos.
Beijinhos, Ana.